Deputados, assessores, vamos iniciar aqui as nossas audições, que nos levarão o dia inteiro, mais a reunião ordinária pelo meio às 14h, e fundamentalmente e só estamos a falar de audições no âmbito da apreciação parlamentar, número 2, que é exatamente o regime da mobilidade elétrica, várias vertentes do mesmo. A primeira audição é com a UV, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que está aqui presente. Temos connosco o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Pedro Faria, certo? O Sr. Vice-Presidente Manuel Reis, está aqui, e o Sr. Secretário do Conselho Diretivo, Telmo Azevedo. E, portanto, nesses termos, começaríamos. A Associação pediu para fazer uma exposição inicial, que não estava prevista, mas sendo nossos convidados, penso que é assim que as coisas devem acontecer nesses termos. Portanto, se quiserem então iniciar, liga o microfone aí mesmo.
Exatamente. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu vou, como já perceberam, ler para utilizar melhor o tempo. Em primeiro lugar, queremos agradecer o convite dirigido ao VE para participar nesta audiência. Começar por sublinhar que consideramos que o novo regime jurídico traz avanços relevantes para a mobilidade elétrica em Portugal. Há um esforço evidente de modernização do modelo de alinhamento, com a evolução do mercado e de preparação para um futuro em que a mobilidade elétrica será claramente dominante. Dito isto, a UVE entende que existem algumas preocupações relevantes, em particular no que respeita à organização do modelo das infraestruturas de carregamento que importa discutir nesta fase. Não temos dúvidas de que o modelo anterior foi a escolha certa há cerca de 15 anos. Foi esse modelo que permitiu a Portugal estar na linha da frente da mobilidade elétrica, não só a nível europeu, mas também a nível mundial. Da mesma forma, também acreditamos que o regime agora proposto, se tudo evoluir como previsto, até poderá ser o mais adequado, mas só a longo prazo. E mesmo assim, muito provavelmente com a necessidade de alguns ajustes. A nossa principal preocupação está, portanto, no momento em que nos encontramos atualmente. A UVE não defende um regresso ao modelo anterior. Não consideramos isso desejável nem realista. O que defendemos é uma transição feita com maior cuidado, mais gradual e mais ajustada à realidade atual do mercado. Não vemos necessidade de uma ruptura tão rápida e tão profunda. O modelo anterior não deve terminar por imposição legal, deve ser progressivamente ultrapassado pelas escolhas naturais dos utilizadores. Queremos recordar que a UVE submeteu nesta comissão e discutiu no final do ano passado, com os vários grupos parlamentares, duas propostas de alteração que considera fundamentais introduzir no novo diploma. Mais recentemente, submetemos uma análise detalhada a cada uma das propostas apresentadas pelos partidos nesta comissão. Esses documentos têm como objetivo contribuir para uma solução mais equilibrada e esperamos que ao longo desta sessão seja possível esclarecer qualquer dúvida que exista sobre eles. O documento que vos foi distribuído hoje tem como objetivo demonstrar que diferentes soluções servem diferentes utilizadores. Utilizadores não são todos iguais, vivemos um momento de transição, com novos utilizadores a entrar no sistema todos os meses e outros a atingirem níveis de conhecimento e exigência muito elevados. Temos utilizadores particulares, temos utilizadores de frotas empresariais, temos realidades muito diferentes entre si. Por isso, precisamos de diferentes soluções. Precisamos do maior número possível de opções ao dispor do utilizador. O que seguramente não devemos fazer é restringir opções no mercado ainda em consolidação. Caso pretendam detalhes sobre este documento, estaremos naturalmente disponíveis para o fazer mais à frente. No âmbito das propostas apresentadas pelo UVE, reconhecemos que o simples alargamento do período transitório, por si só, não resolve tudo. Há ajustes concretos que precisam de ser introduzidos no decreto-lei para que esse período funcione na prática. Desde logo, o funcionamento do modelo híbrido dos postos de carregamento deve ser explicitamente garantido e o licenciamento de entidades que queiram continuar a aproveitar recursos do modelo anterior deve igualmente ser assegurado. Não precisamos, nem defendemos, uma transcrição integral do regime anterior para o novo diploma. Duas notas finais sobre instrumentos que o novo regime jurídico extingue e não consegue apresentar de imediato novas soluções satisfatórias que devem merecer, na nossa opinião, uma atenção muito especial desta Comissão. A primeira é o fim da tarifa de acesso às redes exclusiva de mobilidade elétrica. Este é um instrumento absolutamente fundamental neste período de transição energética. A TAR de mobilidade elétrica é um importante instrumento de coesão territorial. O seu fim colocará nas mãos dos operadores a decisão de encerrar ou não milhares de postos localizados em zonas de baixa taxa de utilização e claramente dificulta a instalação de novos postos nesta zona. Não vemos qualquer razão objetiva para o seu término e temos um receio muito fundamentado de que, caso isso não fique claramente definido na lei, a ESO colocará um fim a este instrumento. A segunda questão prende-se com o detentor de ponto de carregamento. Este mecanismo permite que os utilizadores instalem um ponto de carregamento em casa, em sua casa, com a eletricidade a ser faturada diretamente ao titular do cartão do comercializador de eletricidade usado nessa operação de carregamento. É um instrumento que tem permitido, com enorme simplicidade, que empresas instalem pontos de carregamento em casa dos seus colaboradores e paguem diretamente a energia consumida nos veículos das suas frotas. A alternativa prevista no novo regime é mais complexa, implica custos de instalação mais elevados e resulta, no final, em custos superiores para utilizadores e empresas. A segregação de consumos terá, de alguma forma, de continuar a ser garantida. Nós temos hoje um modelo que funciona. Em toda a Europa procura-se uma solução que Portugal já tem. Não faz sentido abandonar esta solução sem assegurar previamente uma alternativa que seja comprovadamente melhor. Terminamos com um dado que nos parece importante sublinhar. Os dados que temos indicam que cerca de 65% dos postos de carregamento em Portugal estão instalados em pontos de entrega de eletricidade não exclusivos da mobilidade elétrica, ou seja, funcionando com base na segregação de consumos, anteriormente referida. Uma alteração repentina deste enquadramento significará que os operadores estarão concentrados em reinstalar postos existentes, em vez de se focarem naquilo que o país mais realmente precisa neste momento, a expansão rápida da rede de carregamento. Muito obrigado. Passamos então agora, acho que há o período de perguntas, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela exposição. Vamos então iniciar a parte de perguntas. Deixem-me dizer, Srs. Deputados, há vários slides sobre estes assuntos, serão distribuídos por mail por todos os grupos. Se quiserem aceder neste momento, há umas cópias em papel que estão junto do nosso assessor. Obrigado, Patrícia. Então, vamos agora iniciar a parte das perguntas. Começa o Sr. Deputado Jorge Galveias, não é? O Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores representantes da UVE, Associação de Utilizadores dos Veículos Elétricos. Estas audições são fundamentais para ouvir o utilizador e não apenas quem legisla. A apreciação parlamentar apresentada pelo Partido Socialista ao Decreto-Lei 93/2025 assenta na ideia central de que o modelo de mobilidade elétrica construído ao longo dos últimos 15 anos colocou efetivamente o utilizador no centro do sistema. E é esta ideia que importa desde logo confrontar com a realidade. Ora, a UVE representa precisamente quem vive o sistema dia-a-dia e é por isso que esta audição é essencial. O Partido Socialista afirma que o regime anterior era simples, transparente e protetor do utilizador. No entanto, aquilo que muitos utilizadores sentem é exatamente o contrário. Dificuldade em perceber preços, multiplicidade de tarifas, taxas e entidades, faturas pouco claras, necessidade de vários cartões, aplicações ou contratos e uma sensação constante de imprevisibilidade no custo final do carregamento. A apreciação parlamentar do PS confunde, no entender do Chega, estabilidade do modelo com qualidade da experiência do utilizador. Defende-se a interoperabilidade como um pilar absoluto, mas evita-se discutir o outro lado da moeda, uma interoperabilidade acompanhada de excessiva centralização, de intermediação obrigatória e de um sistema que, apesar de tecnicamente sofisticado, é pouco amigo do cidadão comum. Gostaríamos, por isso, de ouvir a UVE sobre um ponto central. Consideram que o modelo que o PS hoje defende foi, na prática, aquele que melhor serviu o utilizador? Ou foi um modelo desenhado para funcionar bem no papel e nos indicadores, mas difícil de usar na realidade? A apreciação parlamentar fala pouco ou nada sobre o impacto no custo de vida, a acessibilidade económica da mobilidade elétrica, a frustração do utilizador médio e o afastamento de muitos cidadãos que desistem do veículo elétrico não pela tecnologia, mas pelo sistema que a rodeia. O Chega defende mobilidade elétrica como opção, não como imposição, simplicidade regulatória e transparência total de preços, menos intermediários, menos taxas, menos opacidade, concorrência real, aberta e fiscalizada, proteção dos consumidores e das PMEs, neutralidade tecnológica, coerência territorial. O interior não pode pagar o custo das decisões urbanas. Para nós, Partido Chega, a transição energética só é sustentável se o utilizador confiar no sistema, e a confiança não se impõe por decreto, constrói-se com simplicidade, clareza e justiça nos preços. Para terminar, senhoras e senhores representantes do OVE, gostaríamos de colocar algumas questões muito diretas, precisamente à luz da apreciação parlamentar do Partido Socialista. Consideram que o modelo defendido pelo Partido Socialista facilita verdadeiramente a vida do utilizador comum? Ou protege sobretudo uma arquitetura regulatória complexa que poucos compreendem? O PS afirma que o modelo que criou colocou o utilizador no centro da mobilidade elétrica. Na experiência concreta dos vossos associados, isso corresponde à realidade ou é apenas uma construção política? Na vossa experiência, o maior obstáculo à mobilidade elétrica em Portugal hoje é a tecnologia dos veículos, o modelo de carregamento, os preços e a falta de transparência. Os utilizadores conseguem, antes de iniciar um carregamento, saber com clareza quanto vão pagar no total? Na vossa avaliação, o atual modelo de carregamento facilita a adesão de novos utilizadores ou afasta potenciais utilizadores devido à complexidade, imprevisibilidade de custos ou fraca literacia energética exigida? Se a UVE pudesse alterar apenas um aspecto essencial do regime de mobilidade elétrica hoje defendido pelo PS, qual seria e porquê? E, por último, quero transmitir-vos que o Chega não rejeita a mobilidade elétrica de forma alguma, rejeita sim que os utilizadores continuem a ser tratados como a variável de ajustamento de um sistema que nunca foi verdadeiramente simplificado. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Não, ainda não. Ainda sou eu. Está cheio de vontade de responder, não é?
Não, é a primeira vez e essas coisas são diferentes.
Ah, não tem mal. Tem muitas perguntas, não sei se... Ok, pronto. Deixou muitas perguntas, então. Se fizer, tem 5 minutos para as respostas, faz favor.
Bom, algumas perguntas foram diretas e há uma que eu gostava de dizer já. O modelo anterior, o modelo que esteve em vigor, era um modelo que efetivamente era complexo para os utilizadores e que serviu um grande propósito. Na mobilidade elétrica nós temos vários tipos de utilizadores e já vamos aqui a este documento que explica isso. Foi necessário introduzir a mobilidade elétrica em Portugal. E uma das principais fatores que nos levaram a ter um sucesso muito grande foram as empresas. E o modelo facilita muito, o modelo que nós tínhamos anteriormente era um modelo muito facilitador da mobilidade elétrica para as empresas. Uma empresa não precisa de saber efetivamente quanto é que custa um carregamento, precisa de ter um valor global dos seus colaboradores na totalidade ao fim do mês. E o modelo estava muito pensado para isso. Não há aqui uma ideia que realmente existe. Os utilizadores tinham com o modelo anterior, e ele ainda está em vigor, porque é isso que nós apanhamos na maior parte dos postos, dificuldades em saber o custo de um carregamento. Isso é real. Portanto, nós tínhamos duas componentes, uma componente do comercializador de eletricidade. Nós todos sabemos as dificuldades que temos em escolher o melhor fornecedor de eletricidade para nossas casas, não é simples, portanto era transcrever isso para a mobilidade elétrica para escolhermos um fornecedor de eletricidade. Mas não é nada novo na eletricidade, até era um bocadinho mais simples do que para a nossa casa. Fixado esse custo de eletricidade, do comercializador de eletricidade, tínhamos um cartão e esse cartão, quando chegávamos ao posto, tínhamos lá o preço. Mas depois é difícil somar os custos do comercializador, mais os custos da tarifa de operação, que está inscrita em cada posto que chegamos, e depois mais os impostos por cima. Portanto, realmente saber o custo de um carregamento não era fácil, porque o modelo não estava assim pensado. E a UVE não defende que esse seja o único sistema que deve ser colocado. Nós achamos é que esse deve ser mantido e adicionado outras coisas. Nós defendemos o maior número de soluções possíveis para o utilizador. E se vocês, senhores deputados, peço desculpa, se conseguirem seguir aqui as, os nossos slides, conseguimos ver que há realmente várias, vários métodos de atualização, de utilização para, para o utilizador. O primeiro é o modelo antigo, onde tem aquilo que eu descrevi, portanto, o comercializador de eletricidade, o chegar ao posto, todas estas situações intermédias que vão levar a que este modelo, aqui nos thumbs up, nos like e não like, tem aquilo que se adapta mais a estes níveis, portanto, ele é muito bom para as frotas de empresas, para os utilizadores experientes, porque mantém uma concorrência a dois níveis, portanto eu tenho um nível de concorrência no comercializador de eletricidade, posso escolher o melhor, e depois faço a concorrência também ao nível da tua operação. E tem também a interoperabilidade obrigatória. Não tanto positivo é a percepção, ou muito negativo é a percepção do custo, como foi referido, não é perceptível, e os novos utilizadores e utilizadores estrangeiros que também têm muitas dificuldades. Mas, como vemos, ele tem vantagens para alguns tipos de utilizadores. No segundo modelo proposto, que é o que está pelo Decreto-Lei 93/2025, nós temos as redes individuais. Ou seja, temos que fazer um contrato com cada um dos operadores, mas temos um custo e uma comparação que é muito fácil. Mas a cada operador que nós temos na rede pública, vamos ter que fazer um contrato com cada um deles. Portanto, isto é muito mau para as frotas das empresas, que não vão conseguir fazer contratos com cada uma das redes. Mas é bom na comparação dos custos, e em termos de custos também provavelmente será a versão mais económica. No fundo dos slides, das folhas que têm, temos aí várias entidades e são as entidades envolvidas no custo. Conseguimos ver que no slide número 3 é efetivamente onde temos menos intervenções, menos agentes na intervenção, e isso deverá resultar num custo final mais atrativo. Aquilo que tem surgido com este modelo é um programa de fidelização, ou seja, a maior parte das redes apresentam um preço nos seus carregadores de 1 euro por quilowatt-hora, vamos simplificar, mas depois oferecem aos utilizadores um programa de fidelização onde nós pagamos por mês, e esse preço reduz-se muito, em 40%, 50%. O que é que resulta? Resulta que os utilizadores, para terem o melhor preço em cada uma destas redes, têm que fazer vários programas de fidelização. Portanto, este modelo também tem vantagens e desvantagens. Avançamos. E no slide número 4, teremos o que é que, para combater as redes fechadas, é criado o prestador de serviços de mobilidade. E é uma entidade que nos agrega às diversas redes. Não todas, portanto, um prestador de serviços de mobilidade, tendencialmente, é também operador de carregamento e não consegue fazer um acordo com todos os operadores e, portanto, tem aqui algumas redes com quem faz acordos e outras com quem não faz. Para este tipo de utilizador, a agregação de serviços é importante, porque o prestador de serviços de mobilidade elétrica pode agregar outros serviços, não só de carregamento, pode ter também eletricidade em casa.
Vai ter de concluir, entretanto.
Vou passar já ao último. Mas, portanto, como podem ver, também tem a questão do custo, fraca interoperabilidade, e os programas de fidelização também estão aqui incluídos. Finalmente, temos uma última forma de operação que inclui ainda mais um agente neste sistema, que é o agregador de redes, que esse sim consegue fazer acordos com muitos postos, com muitas redes, e tem uma interoperabilidade bastante positiva. Tem dois problemas, que é um custo muito elevado e má qualidade de serviço.
Muito bem, muito obrigado.
Eu não sei se ficaram alguns.
Não tem mal, porque a sessão vai continuar e, portanto, haverá mais perguntas. Também terá a oportunidade de responder às questões e de acrescentar. E depois, no fim da fase, há uma segunda ronda em que acaba por concluir. Portanto, aí.
Okay.
Portanto, não se preocupe. Vamos agora ouvir as perguntas do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Faria. Vamos lá, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da UVE, o Sr. Dr. Pedro Faria, o Sr. Vice-Presidente Dr. Manuel Reis e também o Secretário Dr. Telmo. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por agradecer a vossa presença nesta audição e os vossos contributos que estão aqui a dar-nos para esta discussão em torno da mobilidade elétrica em Portugal. É lógico que os vossos contributos são particularmente importantes quando se referem aos utilizadores de mobilidade, ou seja, tudo o que nós aqui estamos a fazer é garantir uma melhor qualidade, uma melhor acessibilidade, neste caso, ao consumidor final. E o Decreto-Lei 93 de 2025 enquadra-se num objetivo mais amplo do que é a política pública do PSD, ou seja, considerarmos a modernização do Estado, a desburocratização dos processos, a abertura do mercado à concorrência e garantir simultaneamente o que é a proteção do consumidor, a transparência e a qualidade do serviço. E vemos logo isto, que é quando podemos ir fazer um carregamento, saber o que é o preço, conseguimos pagar no momento o carregamento, não estarmos aqui com uma excessividade de contratos para cada operadora, mas sim desburocratizar, simplificar estes processos. E como os senhores referiram, durante muitos anos este processo que tínhamos em vigor ajudava, massificámos, agora temos uma rede excelente. Também reconhecemos que essa rede tem vindo a aumentar desde a introdução deste novo decreto-lei, mas que se o que queremos fazer é reduzir as intermediações obrigatórias, simplificar então o carregamento e estarmos alinhados também com o quadro europeu. Como aqui referimos, o que é, não podemos ter um consumidor diferente em Portugal do que é um consumidor estrangeiro. Não pode vir uma pessoa de outro país com um carro elétrico, pode acontecer em viagem, chegar a Portugal, não conhecer um modelo e de repente ser toda uma novidade, sendo isto diferente do que é fazer atestar um carro convencional a combustão. Ou seja, sim, queremos desburocratizar, unificar o processo e simplificá-lo. E o que nós vemos aqui é que o Estado consegue definir regras claras, podemos fazer esta fiscalização, garantimos os direitos aos utilizadores, mas não gerir o que é esta microatividade económica, nem substituir o funcionamento do mercado. Ou seja, reforçar o que é os carregamentos ad hoc, permitir o que é sem contratos prévios, simplificar os meios de carregamento através de multibanco ou mesmo um QR Code, utilizar aplicações como a MBWay, outras de qualquer plataforma bancária. E exigir maior transparência. Pedirmos o preço no ponto de carregamento, acho que nos parecem aqui situações óbvias no mundo em que estamos a viver hoje. Mas posições que são convergentes e defendidas por outras entidades, também pela DECO, a própria UVE, parece-nos que simplificar, por vezes, não parece tão claro para os outros grupos parlamentares. Ou seja, quando nós queremos aumentar a mobilidade elétrica, dar mais acesso ao consumidor, dar mais acesso à concorrência, para quê? Para que possamos oferecer melhor preço ao utilizador final, parece-nos que este seja um dos caminhos ideais. Por fim, também, a questão da interoperabilidade e da experiência do utilizador, ou seja, a transição do modelo centralizado para um modelo aberto exige mecanismos de mercado, como a itinerância eletrónica, o roaming, mas que estes efetivamente funcionem de uma forma eficaz. Caso contrário, também estamos aqui a legislar, para quê? Para aumentar a complexibilidade administrativa, para no fundo, no fim, a complexidade comercial estava a ser uma entrave também ao que é o consumidor e, neste caso, aos operadores que não vão conseguir prestar o serviço da melhor maneira. Por isso, gostaria ainda de abordar a questão da transição e da execução prática do regime. O PSD considera essencial que este período transitório até ao final de 2026 é essencial, ou seja, para clarificar regras, reforçar a fiscalização, garantir que a informação ao utilizador é fiável, completa e acessível. Ou seja, queria-lhes deixar aqui algumas questões, que é, na perspectiva da UVE, este novo regime se torna o carregamento mais simples, mais transparente e mais barato para os utilizadores. Quais são hoje as principais queixas que continuam a chegar ao UVE por parte dos utilizadores? Se consideram que este diploma promove verdadeiramente a concorrência entre operadores? Se persistem as dificuldades relativamente à interoperabilidade do serviço entre as redes dos operadores? E, em termos globais, se considera a UVE que este novo regime jurídico da mobilidade elétrica constitui, efetivamente, um avanço positivo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está pronto? Estou agora para responder, faz favor.
Sim. Ora bem. O avanço positivo nós referimos logo na intervenção inicial. Nós consideramos que é um avanço positivo e que veio adicionar novos mecanismos e novas possibilidades para os utilizadores. Na verdade, nós desde 2020 que publicámos um trabalho feito em conjunto com o CEIA, onde sugeríamos evoluções no modelo. O modelo anterior já não respondia efetivamente às questões, não é disso que se trata. Nós não queremos grandes alterações no modelo que foi proposto e no decreto de lei que foi proposto. Aquilo que nós queremos é manter aquilo que tínhamos de bom do sistema anterior e achamos que isso é perfeitamente conciliável. Eu volto a referir que não há utilizadores, não há só um tipo de utilizadores, nós vivemos um período de transição, com grandes diferenças entre um utilizador que vai levantar o seu veículo hoje ao concessionário e aquele que já tem um veículo há 10 anos, porque nós temos esses dois tipos de utilizadores, e temos também utilizadores particulares, privados, que têm que chegar a um posto e têm que, efetivamente, conhecer quanto é que lhe vai custar esse carregamento. Mas temos também as frotas, e as frotas representam 80% do mercado. É isso que o nosso Observatório da Mobilidade Elétrica diz. É ainda mais forte, maior o impacto e o número de veículos de frotas naquilo que é a mobilidade elétrica do que na combustão, nos veículos de combustão. Então nós temos que conseguir conciliar os dois modelos. E aquilo que nós dizemos é de que devemos deixar aos utilizadores fazerem essas opções. Se nós podemos perfeitamente dar as duas soluções e se tivermos as duas soluções, o utilizador vai fazer as suas escolhas, vamos avaliando, que é isso que nós fazemos na nossa proposta, e vemos a determinada altura que efetivamente um dos modelos já não resulta e, portanto, vamos extingui-lo nessa altura. Eu queria duas as perguntas concretas que fez. Se o regime é mais simples e mais barato? Isso eu vou-lhe dizer que não é. Porque a simplicidade no regime anterior também podia ser obtida e existe. Já existia antes do novo decreto de lei. Eu já conseguia chegar a um posto de carregamento e pagar com um cartão de crédito e ter tudo incluído. Os operadores não o faziam, é verdade. É verdade, poucos operadores o faziam. Há que os obrigar, e o decreto-lei novo vem fazer isso, e muito bem. Mas já era possível no regime anterior. Relativamente a mais barato, eu julgo que os nossos slides que deixámos dão muito bem essa ideia. Provavelmente, a opção mais económica é uma das que foi criadas pelo novo regime, mas em seguida será a do regime anterior, a segunda mais económica. O nosso regime anterior, com a centralidade via entidade gestora de mobilidade elétrica, cria um custo muito, muito baixo na operação de roaming, nas operações de interoperabilidade. As empresas privadas, que existem duas a nível europeu, duas principais, têm um custo que chega a ser 10 vezes superior àquilo que é o da nossa entidade gestora de mobilidade elétrica. Um preço regulado, face à opção de mercado, e só existem duas opções muito fortes a nível europeu, portanto temos essa situação. Portanto, a questão do roaming garantido, o nosso modelo anterior até o facilita. Quanto às principais queixas que nós recebemos na associação, a maior parte delas, de longe, eu diria que tem a ver com o carregamento nos condomínios. Esse é o nosso principal problema e são aquelas queixas que nós temos mais. E aí também temos coisas muito boas que o novo regime implementou, nomeadamente facilitar a instalação de carregadores, resolveu um problema que vinha, que tinha a ver com a arquitetura do edifício. Se esta fosse modificada, podiam rejeitar o pedido de instalação, e isso era muito vago. O novo regime vem clarificar isso. Mas, se perdermos o regime anterior, nós vamos perder aquilo que é o detentor do posto de carregamento, que é o tal cartão do comercializador de eletricidade, que permite a uma empresa atribuir um desses cartões ao seu colaborador e ele instalar um carregador em casa que utiliza esse cartão, e o débito vai diretamente à empresa. Isso é a segregação de consumos, é aquilo que nós chamamos de segregação de consumos, como sabem, e é um instrumento fundamental para a mobilidade elétrica e para a transição energética. É muitas vezes, nós damos muita formação, muita instrução a várias empresas, e esse instrumento, a disponibilização desse instrumento, é o que faz o trigger final em muitas vezes na decisão da sua transição energética em cada uma das empresas. Então, eu volto a referir, nós não queremos o modelo anterior, e provavelmente, vou esticar aqui um bocadinho, mas provavelmente, se nós tivermos que optar só por um, nós iríamos optar pelo novo. Okay? E se nós não temos essa ideia. Agora, essa decisão não precisa de ser imposta. Não precisa. Nós temos perfeitamente condições de juntar os dois, de termos os dois.
Muito bem. Vamos então avançar. Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr. Deputado, faz favor. São 5 minutos que dispõe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é um gosto poder estar nos trabalhos desta comissão convosco para discutir mobilidade elétrica. Em primeiro lugar, queria agradecer à UVE o facto de se ter disponibilizado para ser ouvido nesta comissão no âmbito da apreciação parlamentar que o Partido Socialista apresentou nesta casa, mas que também tem outras iniciativas legislativas de outros grupos parlamentares que também estão a ser discutidos. E eu gostaria de me centrar em aspectos muito concretos para, de facto, percebermos aquilo que estamos a discutir. Em primeiro lugar, nós temos um decreto-lei, o 93/2025, de agosto, que basicamente assume-se como uma transposição do regulamento AFIR, e é importante que fique claro desde já que qualquer regulamento europeu tem aplicabilidade direta no ordenamento jurídico dos países, não precisa de transposição, as diretivas sim precisam, os regulamentos não precisam. Portanto, tudo aquilo que o regulamento AFIR determina que seja feito na Europa tem que ser feito no nosso país, independentemente de termos leis ou não que o digam que é para fazer. E desde logo, este regulamento determinava várias coisas. Uma delas era o carregamento ad hoc, isto é, ninguém precisar de um contrato com absolutamente entidade nenhuma para carregar a sua viatura elétrica e podê-lo fazer com um cartão multibanco, um cartão de crédito, uma coisa muito simples. Isso estava previsto no regulamento e está previsto, felizmente, na nossa legislação. E outra delas era garantir o que se aumentasse a penetração dos pontos de carregamento nos diversos países. O Partido Socialista optou de forma consciente, quando submeteu esta apreciação parlamentar, pela não revogação do decreto de lei. Ou seja, é uma prerrogativa dos grupos parlamentares, quando apresentam apreciações parlamentares, decidimos não revogar o Decreto-Lei 93/2025. E porquê é que decidimos não revogar o Decreto-Lei ou propor a revogação do Decreto-Lei 93/2025? Simplesmente porque o Decreto-Lei respondia a necessidades de determinado tipo de utilizadores de veículos elétricos. A questão é que a nova legislação não respondia às necessidades de uma série de outros utilizadores que beneficiavam do regime jurídico que tínhamos anteriormente e que gostariam de continuar a beneficiar. E se não há melhor exemplo de abertura no mercado, não percebo qual é que é o melhor exemplo de abertura do mercado, de poder dar uma panóplia de escolhas aos utilizadores e eles poderem escolher e depois o mercado determina qual é o modelo que fica. Mas eu gostaria de fazer perguntas muito concretas. Primeiro, eu gostaria que explicassem aqui aos senhores e aos senhores deputados o que é a interoperabilidade. Expliquem o que é que significa interoperabilidade e qual é a diferença entre o modelo anterior e o modelo atual nesta interoperabilidade. A segunda coisa que eu gostaria de perguntar tem a ver com o seguinte. Tentou os pontos de carregamento. Falou-se aqui da questão dos condomínios. Eu não preciso, só para que possam explicar, eu não tenho carro elétrico de frota empresarial. Mas tenho um carro elétrico que tenho um contrato com o meu comercializador de energia que me abastece a energia em casa e que, segregando os consumos, tenho um carregador ligado no condomínio, mas não a pagar no condomínio e fica a pagar no meu contrato de casa. Eu gostaria que me explicassem se o novo modelo permite que isto seja feito. Gostaria que explicassem se o novo modelo permite que isto seja feito, sem frotas, a pessoa em casa. E depois, por fim, relativamente ao custo, aquilo que eu vejo do que foi a alteração legislativa, na realidade o custo anterior tinha uma série de componentes. Tinha a componente do consumo da energia, tinha a componente da tarifa de acesso à rede, tinha a componente do custo de aluguer do ponto de carregamento, tinha uma série de componentes. Com o novo modelo, vão ser ou não vão ser cobrados alguns destes custos, com exceção de um, e se nós temos a certeza de que de hoje para amanhã, que hoje temos uma série de operadores no mercado, se de hoje para amanhã, sabendo que existe 82% do mercado na mão de 3 entidades, se temos a certeza que de hoje para amanhã os custos vão ser mais baratos para os utilizadores. Obrigado.
Terminou-se, deputado. Para responder, então, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Primeiro, as diferenças na interoperabilidade entre os modelos. A interoperabilidade no novo modelo é garantida por um cartão de crédito, simples cartão de crédito ou de débito. Portanto, é isso que é exigido e não em todos os postos, apenas nos postos acima de 50 kW. Portanto, a interoperabilidade é uma interoperabilidade mínima. Aquilo que nós temos de experiência de um modelo semelhante que funciona na Europa indica que os carregamentos ad hoc e, portanto, com os cartões de crédito têm uma adesão inferior a 5%. Portanto, é muito curta. Quando essa, no resto da Europa, praticamente todos os postos de carga rápida possuem já esse terminal de pagamento, mas a adesão é muito curta. É muito curta porque esse carregamento é algo que os operadores não lhes interessa. Não conhecem o seu cliente, não conseguem maximizar as suas ofertas e, portanto, não é uma solução de interoperabilidade que seja muito utilizada. É mais caro também, isso também é perfeitamente visível pelos slides que nós deixámos ao nível das entidades intervenientes e, portanto, é isso que o novo modelo propõe como interoperabilidade. No modelo antigo nós tínhamos o tal cartão do comercializador de eletricidade que obrigatoriamente teria que funcionar em todos os pontos de carregamento. É isso que garantia a interoperabilidade. É natural e vão surgir lá fora para se eu disse que só 5% utilizavam o pagamento TPA, é porque 95% utilizam outros modelos e não têm o nosso modelo. Portanto, têm acordos entre os detentores das redes e têm os cartões de cada um dos operadores. Ou seja, quando chega a um posto, tenho que, de alguma forma, encontrar uma solução de carregamento. Tenho que instalar uma app ou ter o cartão. Tenho que ter um acordo com aquela rede. Provavelmente, daqui a 5 ou... eu diria mais, daqui a 10, 15 anos, as redes de carregamento vão estar muito dispersas vai haver uma concentração, vamos ter... portanto, eu hoje, apenas com uma rede de carregamento em Portugal ou na Europa, eu não consigo percorrer o país. É-me impossível. Portanto, eu preciso de mais de uma rede. Eu diria 3, 4. Eu tenho que ter várias redes, porque elas não estão dispersas ainda. Daqui a 10, 15 anos isso vai acontecer, mas nós não estamos daqui a 10 ou 15 anos, nós estamos hoje. E, portanto, é esse o nosso problema. Nós temos que arranjar aqui uma forma de interoperabilidade que continue a oferecer, principalmente às frotas, àquilo que são as redes das frotas, uma solução fácil de carregar. É muito fácil de explicar isto. As empresas muitas vezes impõem aos seus colaboradores que agora têm que ter um veículo elétrico. Se lhe disserem, olha, está aqui este cartão de carregamento, pode carregar na rede A. Esse colaborador vai pensar, ei, mas eu na rede A eu não sei onde é que tenho os postos. Eu olho aqui para o mapa, isto só tem aqui meia dúzia de postos. Ou então entrego-lhe um cartão que diz assim, olha, está aqui este cartão, pode carregar em todos os postos que encontrar na rede nacional. Onde se deslocar, vai encontrar. O colaborador vai ficar muito mais calmo e muito mais descansado neste seu período de transição. Daqui a 10, 15 anos vai ser diferente. É verdade, mas não é nisso que nós temos. Há um outro ponto que já foi tocado anteriormente e que eu há pouco não notei, que é nós não podemos pensar que vamos replicar o modelo dos postos de combustível tendo esperança de que vamos obter resultados diferentes. O novo regime, o 93-2025, é isso que faz. Replica aquilo que é o sistema dos postos de combustível. Nós hoje, quando vamos, temos poucas operadoras de postos de combustível. E muitos dos que estão, nós vemos lá o nome do combustível, mas o posto nem sequer pertence a ele. Eu recordo que nós, no modelo atual, nós temos 120 operadores diferentes, muitos deles pequenos, de pequena dimensão, com 10 postos, 20 postos. Não terem que lidar com a compra da eletricidade para esses operadores é um benefício. Não têm que se preocupar com isso, não têm escala, não têm que comprar eletricidade. Com o novo modelo é óbvio que esses operadores estarão em sérias dificuldades. Vão ter que competir com empresas que têm volumes muito grandes e vão acabar por ter mais dificuldades em apresentar preços competitivos. Relativamente, ainda faltavam duas perguntas dos condomínios. O DPC no novo modelo obviamente não resulta. E não resulta e temos dois problemas. Nós temos empresas que instalaram centenas de postos. Nós temos uma empresa com praticamente 600 carregadores em casa, dos seus colaboradores, em Portugal. Pelo menos essa que nós temos conhecimento. Instalaram, gastaram 1.500, 2.000 euros para instalar esse sistema em casa dos colaboradores. Se nós não tivermos aqui um período de transição largo, esses carregadores em casa destes colaboradores vão ser bons pisa-papéis. Não vão passar disso. Porque não vão ter qualquer utilidade. Aquilo que o novo regime diz é para que esse carregamento funcione, esse carregador funcione, vão ter que instalar um contador na sua habitação. E um contador que tem que ter visibilidade da rua, que temos que passar cabos até lá dentro. Estamos a falar em 2.000, 2.500 euros, muito dependente da instalação, mas estamos a falar no mais um investimento extra. Funciona. Vai funcionar. Portanto, é algo adicional que nós não temos. Não faz sentido. Eu, neste carregador que temos hoje, com o sistema DPC, ele tem um leitor integrado. E mandei essa leitura para o ORD. Não diretamente, desculpem, manda para a GME. E depois a GME recebe. Mas, portanto, temos aqui um sistema que funciona. Um bocadinho mais complexo. É verdade. Mas que funciona.
Tem que terminar, entretanto.
Só a última, relativamente aos custos mais baratos, nós acreditamos que a solução, que uma das soluções que o novo modelo traz, pode efetivamente trazer um custo mais económico. Tem aquela questão das fidelizações. Okay? Com a fidelização, provavelmente será o sistema mais económico. Tem o inconveniente de que eu, com uma rede e com uma fidelização, não consigo percorrer o país todo e, portanto, teria que ter duas fidelizações ou três, e tem esse inconveniente.
Muito bem. Já estendeu largamente o tempo.
Eu peço desculpa.
E vai haver oportunidade. Tem sempre oportunidade para acrescentar explicações às questões colocadas. Agora é a vez da Iniciativa Liberal. É o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os deputados desta comissão e cumprimentar também, obviamente, os senhores representantes da UVE. Muito do que era importante discutir nesta audição já foi abordado e parece que estamos a conseguir chegar a algum consenso, pelo menos alguns aspectos essenciais dos impactos do novo regime da mobilidade elétrica em Portugal. Portanto, todos concordamos com o diagnóstico face ao anterior. Portanto, era um modelo que já estava desatualizado face às necessidades do mercado e dos utilizadores. Já era muito lento no seu desenvolvimento face à rápida adoção de veículos elétricos que aconteceu nos últimos 5 a 10 anos. Havia uma baixa transparência no preço e pouca previsibilidade na experiência do ponto de vista do utilizador, e depois era um modelo também que não ligava bem para consumidores internacionais que viessem a Portugal, era bastante diferente e era estranho. E face a isso, e face depois a um conjunto de recomendações que a Autoridade da Concorrência fez no início do ano passado, a Iniciativa Liberal apresentou um projeto de lei relativamente a um novo, propondo um novo regime de mobilidade elétrica. Esse projeto de lei não foi aceito, mas depois o Governo apresentou o decreto de lei, que tinha bastantes semelhanças, algumas diferenças, mas tinha bastantes semelhanças com o projeto que foi apresentado pela Iniciativa Liberal. Agora, esse novo decreto de lei e o novo regime que temos definiam um prazo de transição. E esse decreto também remetia muita da regulamentação do novo regime para uma série de portarias, mais de uma dezena de portarias para as quais o decreto era remetido. Algumas, entretanto, já saíram, portanto, neste momento estão menos de 10 portarias, duas. Portanto, estamos exatamente 10 portarias que estão em falta, o que significa que ainda não conseguimos ter uma avaliação global de como funciona na integralidade este regime. O que cria uma dificuldade na discussão que estamos a ter. Eu não tenho, nem a Iniciativa Liberal tem, algum apego afetivo em relação a qualquer um dos regimes. O que interessa, penso que para todos os que estão aqui, é que as coisas funcionem bem. Mas a partir do momento em que estamos já a pôr em questão o funcionamento do atual regime, quando ainda nos encontramos não só numa fase de transição, como este não está plenamente regulamentado, estamos a aumentar ainda mais a incerteza. Portanto, seria importante sabermos concretamente o que é que é, na opinião dos senhores, a melhor solução. Porque há várias vias. Uma delas é a convivência permanente entre o antigo e o atual regime. Portanto, continuamos a ter uma MOBIE e continuamos a ter o regime como está. Isso é isso que pretendem. Se pretendem simplesmente alargar o período de transição, acreditando que se esse alargamento for suficientemente grande, conseguiremos então adaptar o mercado já ao novo regime, ou se é uma outra coisa qualquer que funcionaria no vosso entender. Depois, penso que a questão da interoperabilidade, que já foi aqui bastante abordada, mas seria bom insistirmos aqui um pouco também para percebermos de facto o que é que está em questão, porque, se eu percebi bem o argumento que estão a fazer, a interoperabilidade não pode ser só assegurada se assegurarmos que conseguimos usar qualquer meio de pagamento em qualquer posto. Portanto, aqui o que estão a dizer é que o atual modelo pode levar a uma concentração de mercado, e pode levar a diferentes redes de carregamento, e para eu conseguir obter um preço abaixo do modelo anterior, eu tenho de me fidelizar numa dessas redes. Mas só fazendo pagamentos ad hoc no atual regime, eu estou a pagar mais do que estaria a pagar no anterior regime. É isso que estão a afirmar. Se pudesse explicar exatamente como funciona isto, já disseram que sim, agradeceria. E depois...
Sr. Deputado, terminou. Tenha paciência.
Então termino por já. Muito obrigado.
Uma pergunta. Terminou mesmo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora, para responder, temos de ser um bocado mais rigorosos com o tempo, sobretudo na volta de respostas.
Eu vou tentar ser.
Muito obrigado, faz favor. Então.
Relativamente às portarias por sair, eu acho que aí o trabalho até não tem sido mau. Têm saído, não foi, estava definido no decreto-lei, o timing não foi a 100%, mas eu acho que até estão, saiu agora muito recentemente uma muito importante, que é a dos dados. Nós temos o Observatório da Mobilidade Elétrica e para nós essa questão é fundamental, mas foi-nos garantido desde o princípio e assim está a acontecer, que nos dados não é tocado e, portanto, isso eu... Acredito que as portarias vão continuar a sair e não será por aí um problema. Mas nós já temos, nós não precisamos muito das portarias, porque o novo, obviamente precisamos das portarias, peço desculpa. Nós, para saber como é que o modelo vai funcionar, não precisamos das portarias, porque é um modelo que replica aquilo que é feito na Europa e, portanto, nós sabemos os resultados que existem na Europa e, portanto, é isso que é expectável acontecer em Portugal e, portanto, isso... Nós já sabemos mais ou menos os resultados que vão aparecer. A convivência dos dois regimes, que me parece que se é permanente ou temporário, nós achamos que não necessita de ser permanente. É óbvio que há algumas... A convivência dos dois regimes obriga a uma ou duas introduções do antigo regime no novo decreto-lei, nomeadamente... A permissão de se operar num posto de carregamento com os dois regimes, isso tem que ser feito, porque senão a ERSE não o vai fazer, já vimos no regulamento que saiu, e não vedar, como acontece atualmente, a abertura, como é que se diz, o registro de entidades que queiram funcionar no anterior regime. Portanto, aquilo que nós defendemos é aquilo que está na nossa proposta, temporário, com uma avaliação idealmente 6 em 6 meses, para vermos como é que as coisas estão a correr e vamos verificando se ainda vale a pena manter o regime anterior ou se o retiramos. Mas temos a ideia de que esse regime transitório será mesmo por alguns anos. Estamos a falar de vários anos em que ele se mantenha. Eu recordo que nós já passaram 6 meses... desde que entrou em vigor o novo regime jurídico da mobilidade elétrica, o 93/2025, e não houve ainda um único operador que demonstrasse qualquer intenção ou qualquer movimento para aderir, para fazer a sua transição para o novo regime. Portanto, isso ainda não aconteceu. Isso quer dizer. Relativamente à questão dos custos, eu volto a referir, e é muito rápido, aquilo que nós pensamos é que o custo ideal será cada relação com cada rede. Eu chegar a uma rede e ter um contrato com essa rede. Esse será o custo mais económico. Mas essa rede vai tentar nos fidelizar e vai nos dar... É isso que acontece por toda a Europa. Portanto, quando eu chego lá e tento adquirir os quilowatts-hora numa rede, o preço que lá está disponível para mim é um, mas se eu me fidelizar com eles para que ande sempre à procura dos carregadores dessa rede por todo o país, o preço vai ser muito mais económico. E o mais económico é consideravelmente mais económico. É essa a experiência que nós vemos um pouco por toda a Europa. É de 40% a 50% de diferença de custo. Portanto, o novo regime tem tudo lá para que haja uma solução que é mais económica, mas na prática isso depois tem, neste momento, em que as redes não estão tão dispersas, tem alguma dificuldade em acontecer.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então avançar pelo livre. A Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, Sra. Deputada, faz favor, tem 4 minutos.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. E queria agradecer aos representantes da UVE, não só o estarem aqui hoje connosco, mas todo o trabalho que têm feito e todo o apoio que têm dado ao LIVRE, mas também a todos os grupos parlamentares aqui na Assembleia da República. De facto, o que nós estamos aqui a discutir é como é que, na verdade, podemos melhorar este decreto-lei que foi apresentado pelo Governo. A apreciação parlamentar que o Partido Socialista apresentou permite que agora os grupos parlamentares possam fazer as alterações a este decreto-lei para que seja melhor para os utilizadores da mobilidade elétrica. E é isso que estamos aqui hoje a referir. E aqui parece-me que a grande questão é, de facto, a manutenção, pelo tempo que for necessário, dos dois regimes em simultâneo para conseguir garantir a melhor opção para os diferentes tipos de utilizadores. E, portanto, tenho aqui algumas perguntas concretas que gostava de fazer em relação às duas portarias que já foram publicadas e depreendo que vão no sentido correto e, portanto, gostava da intervenção que fizeram há pouco e, portanto, gostava de confirmar que assim o é, que do ponto de vista da UVE, que as duas portarias vão no sentido correto. E também se consideram que as outras portarias já deveriam ter sido publicadas, porque de facto permitiriam perceber a globalidade do funcionamento do sistema com o novo decreto-lei. A questão da coesão territorial e nas zonas de baixa densidade é algo que nos preocupa e, portanto, gostava de perceber qual é que é o risco que consideram existir com este novo decreto-lei e de que forma é que poderíamos garantir que no fundo, que nas zonas de baixa densidade não perdemos rede e os utilizadores de veículos elétricos não deixam de ter a resposta. E qual é que é o papel da MOBIE nisso, ou de uma entidade semelhante, e, portanto, de que forma é que isso poderia ser mantido e incluído numa revisão deste decreto-lei? E também que riscos é que identificam para utilizadores e empresas se a MOBIE deixar de desempenhar as funções de agregação e de interoperabilidade? Uma pergunta também muito específica, porque nas propostas de alteração que o LIVRE apresentou, uma das coisas que fazemos é de impedir os operadores dos pontos de carregamento de recusar pedidos de ligação dos prestadores de serviços de mobilidade. E a minha pergunta é se consideram que esta formulação é suficiente para evitar práticas de feixes de rede ou se será necessário clarificar melhor em termos de custos, prazos e condições técnicas para impedir, na verdade, recusas indiretas por questões técnicas ou outras. Também está identificado o risco de agregação do mercado em poucos operadores e, portanto, a minha pergunta é como é que consideram a importância da obrigação de não recusar pedidos de ligação dos prestadores de serviço de mobilidade para garantir a concorrência e a liberdade de escolha e também a nível do período transitório que a UVE defende que deve durar enquanto existirem utilizadores e operadores a recorrer ao regime anterior e que as avaliações semestrais devem ter impacto direto depois na decisão de encurtar ou de alongar o período transitório. E, portanto, a minha pergunta é que critérios adicionais consideram indispensáveis para que essa avaliação seja realmente eficaz e que possamos também introduzir na revisão do decreto-lei que estamos neste momento a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, se estiver disponível para responder.
Okay. O sentido correto das portarias, ele existe porque as portarias estão a seguir aquilo que foi definido pelo decreto-lei e, portanto, não podem fazer muito. Dos instrumentos mais importantes foi a publicação do Regulamento da Mobilidade Elétrica pela ERSE e ele tenta, de alguma forma, encontrar uma solução para o DPC com os tais medidores internos, o submetering, que é uma solução que se procurava há muito tempo e não apareceu agora assim de repente uma solução mágica, não é? Portanto, tem dificuldades, mas as portarias tentam se adaptar àquilo que foi o regime. Naquilo que estão a sair nas portarias, há dois grandes problemas. Um é o DPC, portanto, esse tensor de posto de carregamento, e outra é a extinção da TAR de mobilidade elétrica. A TAR de mobilidade elétrica é hoje adicionada a cada quilowatt-hora e, portanto, é um custo variável. Um operador instala um posto de carregamento em qualquer ponto em Portugal e não tem custos com a tarifa de acesso às redes. Só tem custos quando alguém lá vai carregar. E isso é fundamental para a dispersão dos postos pelo país. Eu tenho aqui uma listagem, que isto foi enviado para a ERSE, que são 1.689 localizações, 4.079 tomadas, que representam 27,5% da rede total, onde estes postos, com a utilização, com a introdução da nova tarifa de acesso às redes, estes postos não cobram, não conseguem ter receita para pagar essa TAR. Portanto, isto deixa-nos nas mãos dos operadores a decisão de, ok, eu vou manter este posto numa taxa de baixa utilização e vou cobrar o mesmo que cobro no litoral e faço aqui uma média e eu mantenho isso. Passamos essa decisão para os operadores. Neste momento, ela está na mão dos utilizadores, é agnóstica para o operador. O operador pode instalar postos em qualquer local e não tem custos imediatos. Isto não tem nada a ver com o modelo anterior ou com o modelo novo. Okay? É perfeitamente possível introduzir lei algo, nós dissemos isso na intervenção inicial, a ERSE não o vai fazer. Aliás, já o terminou, no regime da mobilidade elétrica, já terminou com a tarifa de acesso às redes de mobilidade elétrica, não vai fazer se não o colocarmos no regime jurídico. Só muito forçada, e isso era muito importante que acontecesse. Não tem nada a ver com a forma... Podemos acabar com o regime anterior, manter o novo e colocar lá a tarifa de acesso às redes de mobilidade elétrica. Os riscos de desaparecimento da entidade gestora são aquilo que nós temos. A entidade gestora hoje garante-nos a segregação de consumos e ela é fundamental para isso. Se nós perdermos a entidade gestora, teremos que encontrar outra forma de fazer a segregação de consumos. Também é possível, podemos encarregar o ORD de o fazer. É possível, é muito mais complexo e provavelmente essa... A entidade gestora também tem tido outra função, que é ser encarregue pelo Estado de instalar postos em zonas onde os operadores não têm essa pretensão e no fim faz o concessionamento desses postos. Também tem funcionado bem, vários programas que tem feito... Mas, obviamente, também, se não tivermos a entidade gestora, podemos encarregar alguém de o fazer. Não tem que ser propriamente a entidade gestora. É necessário que alguém o faça. A nossa segunda proposta, que é a recusa de pedidos de ligação, o Sr. Deputado tem toda a razão, só impor que não podem recusar pedidos de ligação não funciona. Temos esse exemplo em França. Em França isto existe, mas, no entanto, depois não define... Outras variáveis, e os operadores pedem os prestadores de serviços pedem para se ligar a algumas redes, eles dizem ok, nós aceitamos o vosso pedido, mas custa 1 milhão de euros as adaptações que nós temos que fazer para vos conseguir receber. Portanto, é preciso, não é só o pedido, não rejeitar pedidos de ligação, é preciso trabalhar um pouco mais nessas situações.
Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, eu até o momento não registro inscrições para a segunda ronda e, portanto, nestes termos, daríamos por concluída esta audição. Agradeço a vossa participação, a participação dos nossos convidados da UVE. Foi muito interessante e muito instrutivo também. Fazemos uma pequena pausa só para realinhamento dos painéis e continuaremos. Até já, senhores deputados.